Eleições 2016.
A gente volta a falar sobre eleições, que no próximo domingo os eleitores de Belo Horizonte vão escolher seus novos vereadores. Mas você sabe quanto custa um vereador na capital? A resposta é R$ 74.528 mensais. O valor corresponde aos salários dos parlamentares mais os funcionários do seu gabinete. Somente contra-cheque são R$ 15.066,59 para cada vereador. A quantia é cerca de 7 vezes maior que o rendimento mensal médio dos trabalhadores da Grande Belo Horizonte em 2015, que é de R$ 2.082,97. O repórter João Vitor Simão tem mais detalhes sobre os gastos do Legislativo com seus parlamentares.
Atividades dos vereadores de Belo Horizonte custam R$ 36.667.776 reais por ano para os cofres públicos. Ao fim de 4 anos, são mais de 146 milhões de reais para o custeio. Cada um deles tem direito a mais de R$ 74 mil reais mensais, o que corresponde ao salário de R$ 15 mil, mais os custos com os funcionários do gabinete. Com isso, a cidade ocupa a 7ª colocação no ranking das capitais que mais gastam com seus vereadores, de acordo com o levantamento da ONG Transparência Brasil. Por outro lado, se comparada a outras capitais, Belo Horizonte gasta menos que Manaus, por exemplo, que tem menos habitantes e é a 3ª no ranking. Para o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Gelapi, que também é mestrando em Ciências Políticas pela Universidade, mais importante do que quanto se gasta é como se gasta.
A questão é que a gente tem que perceber como que esses gastos são feitos, não necessariamente o valor. Tem que ver a aplicação, se eles estão sendo usados para a melhoria da qualidade da produção legislativa, da fiscalização do Poder Executivo, da relação dessa Casa Legislativa com a população da cidade. Então, não necessariamente gastar mais é melhor ou pior. Muitas vezes a gente tem que ver como esse dinheiro está sendo aplicado.
Os subsídios dos vereadores são os únicos não fixados em lei e estão vinculados aos pagos para os deputados estaduais. Na capital mineira, cada parlamentar pode receber 75% do subsídio dos deputados estaduais, que, por sua vez, não podem receber além de 75% do fixado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em torno de R$ 27 mil reais. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, além do salário, os vereadores recebem uma verba de gabinete de até R$ 59.461,25 para contratar até 15 assessores. O professor da Universidade Federal de Viçosa, Thiago Silami, também pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, explica que essa estrutura pode ser utilizada para fazer caixa, já que alguns representantes do Poder Legislativo exigem que seus assessores partilhem o salário com eles, uma prática ilegal, porém pouco conhecida. Thiago Silami, no entanto, ressalta a necessidade de os parlamentares terem uma verba destinada para a contratação de assessores. Segundo ele, esses profissionais ajudam a subsidiar tanto a construção de políticas públicas quanto a avaliação do desempenho do próprio vereador, o que contribui para a sua manutenção política.
É necessário, sim, que a atividade parlamentar seja profissionalizada em algum sentido. E essa verba, né, que eles recebem vem ao encontro disso. Aqui eu não estou discutindo os valores, né? Eu estou discutindo que ter acesso a recursos para ter à sua disposição funcionários que o permitam fazer tanto a análise de políticas públicas e tanto a dimensão da sua atuação política é algo da rotina, né, do métier do parlamentar.
A verba indenizatória no valor de R$ 15 mil para a contratação de serviços como de correio, telefonia móvel, consumo de gasolina e locação de veículos foi extinta em 2015 por decisão dos próprios vereadores. Agora, quem faz a compra dos itens é a própria Câmara por meio de licitação. Cada vereador tem um limite de R$ 15 mil para os serviços licitados. Para o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Galapi, a mudança para a licitação tem pontos positivos e negativos.
Ela propicia um maior controle, mas a gente tem que pensar também que a licitação são novos entraves burocráticos que a gente vai estar colocando para o desempenho da função do parlamentar. Então, o parlamentar que iria gastar o dinheiro e buscar a verba indenizatória posteriormente, ele agora vai ter que passar pelo processo de licitação, que demora tempo, muitas vezes a gente pode ter materiais ou serviços ruins advindos dessa licitação. Então, é um trade-off que existe nessa relação, que por vezes pode ser benéfica, mas também pode não ser benéfica.
O professor da Universidade Federal de Viçosa, Thiago Silame, acredita que as licitações são importantes para a economia dos gastos, já que ao promover compras conjuntas para os 41 parlamentares, os preços podem ser reduzidos. Porém, ele pondera que, se não tiver o controle adequado, ela pode ser usada para beneficiar empresas e assim abrir margem para a corrupção. Nesses casos, cada município dispõe de seus próprios órgãos de controle, como os tribunais de contas municipais. Apesar da existência dos órgãos fiscalizadores, o professor defende a importância de ter transparência nos gastos públicos, com maior detalhamento das contas.
Geralmente, você tem esse valor geral, geralmente lança-se contas gerais, né? Gasto com combustível, gasto com material de impressão e por aí vai, né? Sem ter uma certa discriminação. Acho que quanto mais discriminado for, por valores, por unidade do que foi adquirido e coisas do tipo, né? Você tem a possibilidade de ver se você está adquirindo um produto superfaturado ou se está havendo alguma irregularidade acerca de quem é o fornecedor desse produto ou desse serviço que o parlamentar busca e coisas do tipo.
Segundo a Constituição Federal, Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo subsídios dos vereadores, sob o risco de cometer crime de responsabilidade. Em 2015, de acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, dos R$219.553.000 orçado, a pasta executou um total de R$191.800.000. Com o pessoal, o gasto foi de R$133.106.480, o equivalente a 60% do seu orçamento. Com produção de Carlos Carmigliato, repórter João Vitor Simão.